Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje trago um programa dedicado à Bienal do Livro de São Paulo. Vamos juntos! A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo é um evento grandioso dedicado ao livro, à leitura, aos autores e também aos leitores. A edição desse ano contou com mais de 700 autores nacionais e estrangeiros, como Conceição Evaristo, Ailton Krenak, Pedro Bandeira, Itamar Vieira Júnior, Thalita Rebouças e também Carly Fortuny, Jeff Kinney e Margarita Garcia Robaio, entre outros. A Fernanda Nardelli, da equipe da Rádio Senado, participou da Bienal e conta pra gente um pouquinho do que viu por lá.
A Bienal é uma festa literária. O pavilhão do Distrito Anhembi ficou pequeno para tantas atrações. Muitos lançamentos, eventos culturais, palestras, oficinas e mais de 700 autores participando. Mas o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de espaços instagramáveis e como eles funcionaram. Muitas editoras e livrarias se dedicaram a esses espaços e criaram cenários que todo mundo queria colocar na timeline. Eu achei muito interessante essa combinação de literatura e redes sociais, porque mostra que uma coisa não exclui a outra. As pessoas continuam lendo e se tornando fãs das histórias e dos personagens. E fãs também dos escritores, é claro. A maior parte das sessões de autógrafo organizadas pela Bienal teve os ingressos esgotados antes mesmo de o evento começar. E uma atração à parte são as crianças. Milhares de estudantes animam a feira durante o dia e se divertem em espaços dedicados a eles, com muitas atividades interativas. É o caso do espaço dedicado ao pai do menino maluquinho, Ziraldo, que nos deixou este ano. Agora, se você pensa que com tantas atrações o visitante até se esquece de comprar os livros, está muito enganado. O que mais se vê por aqui é gente carregando malas, daquelas de rodinhas, cheias de livros. Tem até uma loja de malas por aqui, dá para acreditar? Pois é, e nós do Senado tivemos a alegria de participar dessa festa. O estande da livraria mostrou muita coisa também. E eu volto para casa com a mala cheia de livros e histórias.
Muito, muito legal. A vontade realmente de voltar de um evento como esse, com várias e várias malas de livros. Leitura para o ano inteiro. E nesse programa, a gente vai falar de alguns lançamentos que aconteceram na Bienal. É claro que não dá para falar de tudo, mas a gente traz aqui alguns livros bem interessantes. Eu começo com O Abismo de Celina, da autora best-seller da Amazon, Ariane Castelo, que neste livro une romance, fantasia e aventura para narrar a história de uma jovem imersa em uma realidade aterrorizante. Essa romantasia, mistura de romance e fantasia, é um sucesso de vendas. Só para você ter uma ideia, no primeiro final de semana da Bienal foi o quinto livro mais vendido da editora Rocco, superando best-sellers internacionais e até mesmo Clarice Lispector. O livro narra a trajetória de uma artista que acorda sem memória em um lugar aterrorizante e que precisa vencer os jogos da morte para sobreviver. Mas durante os desafios, ela vai encarar os seus maiores medos. Os capítulos curtos equilibram os diálogos intensos, sarcásticos e misteriosos entre os personagens, com as descrições de um local que reflete os maiores pesadelos de qualquer ser humano. Com um enredo cheio de reviravoltas, O Abismo de Celina também se aprofunda em questionamentos sobre o sentido da vida em meio ao sofrimento. Quer saber mais sobre esse livro? Acesse então o Instagram da autora, @arianecastelo. Outro lançamento em destaque na Bienal é Entrevistando Você, da Roberta Gurritte, que traz o protagonismo negro e a descendência africana para o centro da narrativa nesta comédia romântica. A Roberta fala mais desse livro pra gente.
Olá, ouvintes! Eu sou a Roberta Gurritte, autora do livro Entrevistando Você, que foi lançado oficialmente no dia 8 de setembro na Bienal do Livro pela Qualis Editora. E é um livro totalmente baiano, que vai contar a história da Naomi, que é uma jornalista que sonha em trabalhar com entretenimento, cultura pop, escrevendo sobre cinema e entrevistando celebridades também. Do outro lado, a gente tem o Benjamin Calou, que é um ator famosíssimo de Hollywood, que vem a Salvador divulgar um dos filmes dele, E ele exige que essa entrevista seja em Swahili, a sua primeira língua, que é uma língua africana. Daí, a Naomi é a única da empresa que sabe falar a língua e é enviada para entrevistá-lo. Logo aí, a gente já tem a primeira tensão da primeira cena dos nossos protagonistas juntos. E o romance vai se desenrolar todo em Salvador, Bahia. E um pouquinho também em Chapada Diamantina, Feira de Santana, coisas do tipo. E enquanto todo esse romance está desenrolando, o Oscar, sim, o Oscar, a maior premiação de cinema do mundo, é anunciada em Salvador. Então a Naomi vai fazer o corre dela para realizar o sonho dela de estar ali no evento, trabalhando como jornalista, repórter. E enquanto isso, conhece o amor da vida dela. Então é basicamente isso que Entrevistando Você Fala. É um livro com muita representatividade negra, muita diversidade e que se passa ali na capital baiana com ali um toque muito soteropolitano, que só quem mora em Salvador, só quem é soteropolitano vai entender, mas também vai deixar quem não é com gostinho de querer visitar a cidade. Eu espero muito que vocês gostem e é isso.
Adorei a proposta desse livro e ele já está na minha lista de leitura. Publicado pela Qualis Editora, Entrevistando Você, da Roberta Gurrit, está disponível no site da editora, anota aí. qualiseditora.lojaintegrada.com.br. Nosso destaque agora é o lançamento do sexto livro do Igor Pires, criador da marca Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, e autor best-seller nacional mais lido em 2020, que soma mais de 1 milhão de exemplares vendidos de sua coletânea de 5 livros. Lançado na Bienal de São Paulo e já disponível nas livrarias, Este é um Corpo que Cai, mas Continua Dançando, publicado pela Alt Globo Livros, convida os leitores a uma reflexão sobre a vida, principalmente na transição da adolescência para a fase adulta, repleta de desafios, expectativas, receios e sonhos a serem realizados. E quem passou também pela Bienal foi Ney Messias Júnior, o seu Neizinho, com seu mais recente livro sobre o envelhecimento, De Volta ao Começo, Uma Jornada pelo Envelhecimento. A partir de experiências pessoais, o autor mostra que é possível tornar o processo da velhice em uma experiência prazerosa, mesmo em meio às adversidades. Ao instigar a prática do autoconhecimento, Ney destaca a importância da saúde cognitiva e como manter o bem-estar físico, emocional, social e financeiro, apresentando uma abordagem integrativa, positiva e ancestral em prol de uma maturidade consciente. Eu conversei com ele sobre esse livro e perguntei: a partir de quando precisamos nos preocupar com o envelhecimento?
Essa é a pergunta de US$1 milhão, né? É a pergunta que todos se fazem, né? Eu diria o seguinte: o melhor momento para a gente se preocupar com o envelhecimento é ontem. Quanto mais rápido, melhor. Até porque a gente, todos nós somos idosos em treinamento. Eu sempre digo que o envelhecimento é a única fase da vida que está presente em todas as outras fases da vida. Se eu sou uma criança, acabo de nascer, no dia seguinte o envelhecimento está lá. Envelheci mais um dia. Se eu sou adolescente, a mesma coisa, por aí vai. A única fase da vida que está presente em todas as outras é o envelhecimento. Então, a partir do momento que você escolhe envelhecer bem, você vai ser uma pessoa melhor em qualquer fase da sua vida. Se eu sou jovem, com 16 anos, digo, pô, o que é que eu preciso para envelhecer bem? Vamos lá. Eu preciso de um sono reparador, de uma alimentação balanceada, atividades físicas, gerir meu estresse, ter relações saudáveis, não fumar, né, e beber muito comedidamente. Se eu faço isso quando eu sou jovem ou adolescente, com certeza eu serei um adolescente e um jovem melhor, né? E já criando uma poupança, né, para quando chegar lá a partir dos 60, eu ter, né, toda essa poupança sendo usada a meu favor, para aí sim, quando ser uma pessoa idosa, já ser uma pessoa idosa melhor. Mas eu sempre digo que as atitudes e escolhas para se envelhecer bem, elas devem ser adotadas o quanto antes para que tu sejas uma pessoa melhor em qualquer fase da tua vida.
De Volta ao Começo, publicado pela Latitude, guia os leitores rumo ao despertar do envelhecimento consciente. A gente agora vai para o intervalo e daqui a pouco você acompanha a entrevista da semana.
Estamos apresentando Autores e Livros.